Alta, só para avisar que este é o episódio número 32, eu enganei-me várias vezes até já.
Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
31. Madness. Madness, man. Madness. Estamos aí mais uma vez para gravar mais um episódio. Episódio 31, pá. Se não me engano, eu tive para aí 10 convidados, sem exagero. Sem exagero, 10 convidados ou 12 para aí. O que quer dizer que eu já tive para aí 19 semanas, no mínimo. Pá, não sou muito bom a fazer contas, mas eu diria que quando eu metia como convidado, eu metia sempre um da semana também, se não me engano. Acho que até agora meti sempre um solo. Portanto, como é que ficariam as contas? Eu acho que consigo ver. Mas também não vale a pena. Mas vamos imaginar, porque de todo que eu fiz fiz tipo 52 semanas, que equivale a um ano, 52 semanas, mas pá, 31 episódios é, para mim é... É muito, é bastante. Que me está a dar uma segurança da consistência que eu já vim aqui a falar. E que é muito... Pá, é prazerosa. É prazerosa, dá muito... Dá gás, dá vontade de continuar a fazer. Hoje estive a ver uns podcasts e surgiu uma questão que era... Pá, que foi interessante. Eu estava a ver o WatchTM na casa de um amigo meu. E o WatchTM desta semana foi com o Sam the Kid. E o gajo começa o episódio, porque acho que agora o gajo tem um podcast novo. O Sam the Kid acho que agora tem um podcast também. E por alguma razão eu fico sempre bem nervoso quando vejo pessoas a falar de podcasts e de opiniões sobre podcasts. Porque eu próprio sinto... Porque eu próprio sinto que estou a entrar numa wave que, tipo, pá, este gajo agora tem um podcast. Mas no fundo, tipo, mano, o meu podcast é diferente, mano. O podcast é diferente. O que é que diferencia o meu podcast dos outros? É que eu venho para aqui falar de praticamente... De nada. Eu venho aqui abrir-me um bocado, falar sobre os meus problemas... Sobre inseguranças minhas, que não sei se... Bah, nunca vi ninguém fazer, honestamente. Eu sei que os primos também fazem, também falam da semana, tipo, da semana, o que é que fizeram durante a semana, mas muitos deles levam temas e falam sobre os temas, pá, eu aqui não levo temas. Nem ponho os temas, porque eu não sei do que é que vou falar. Às vezes um podcast pode dar uma drastic turn aí a meio, porque eu não sei do que é que venho aqui falar. E hoje é mais um desses. Já divaguei porque eu estava a falar do Sam daqui. Mas ele falou do que é um podcast. E ele pôs essa pergunta ao Pedro Teixeira da Mota, à qual ele não respondeu muito bem, mas tipo, basicamente, se eu me perguntasse a mim o que é um podcast... O que o Pedro disse é, pá, é um gajo a falar sozinho, é um gajo a falar para a internet. É um gajo a falar. E honestamente, tipo, eu sinto que é isso, pá. Porque o que é que eu venho aqui fazer, não é? Eu venho aqui todos os domingos, bem da tarde, aqui no meu estúdio, estou aqui no carro, com as luzes apagadas. Já, vocês já sabem qual é a vibe. Mas estou aqui no carro e estou... Só venting, tipo, só até agora começou, já passaram tipo 5 minutos e eu ainda não disse nada de especial. Tipo, eu acho que é mais de fazer companhia às pessoas. Acho que é esse o meu objetivo. O meu público-alvo é aquele, é aquela cena, é o geral, é o chamado geral. Se bem que eu tinha ideia que quando eu comecei a fazer o podcast, eu tinha ideia que queria fazer o podcast mais para miúdos e não sei o quê, só que... Minha questão é, será que os miúdos ouvem isto? É que o attention, tipo, o spam de atenção, ou o attention span, de, tipo, do, dos putos, está a cada vez ficar mais pequeno. Tipo, com o TikTok e com os Reels e com as cenas todas, assim, rápido, de informação rápida. Eu não sei em que situação é que eles ouvem o podcast. E o Pedro Teixeira da Mota diz uma cena no podcast dele, neste com o Sam da Kid, que foi bem interessante, que foi tipo... Quando, tipo, tu às vezes precisas de um bocado de pausa, de... Tipo, sentes que estás a consumir tanta informação que às vezes sentes que precisas de uma pausa e só ouvir uma, tipo, uma pessoa a falar durante, sei lá, uma hora. Porque tu estás sempre constantemente a fazer scroll e a subir e a descer e a ver, tipo, vídeos e, muita, e a dar muita informação diferente, não sei o quê, que às vezes precisas de uma pausa. Precisas de uma pausa para... Só para ouvir uma pessoa a falar e tipo, recuperares as energias. Pá, e eu concordei bem com isso. Concordei bem com isso, porque às vezes, tipo, eu estou... Eu próprio também uso o TikTok, uso o Instagram, e às vezes estou lá e é aí que reparo que, tipo, eu quando estou lá no Instagram, e aí eu tenho um time limit, acho que também já disse aqui. Há muita coisa que eu já disse aqui. Lá está, porque às tantas eu não sei o que é que eu acabei de dizer, ou não sei o que é que eu já falei, por falar tanto sozinho. Há muita coisa que eu já disse. Mas eu tenho um time limit no Instagram. E quem sabe como é que funciona, é aquilo que tu basicamente podes depois dizer, tipo, para esquecer o time limit. Tipo, ignorar para aí durante 15 minutos. E depois tu acabas o dia, tipo, para aí com 50 minutos. Eu acho que ajuda. Porque tu não recebes as notificações e ajuda bué, eu acho. Eu tenho o time limit no telemóvel e no, na aplicação em si. Portanto, é ali um double time limit para o Insta. Que é bué da fixe. E... Não sei como é que eu vim aqui parar, mas... ter esse time limit ajuda-me a não estar, tipo, constantemente a consumir informação que às vezes é... meio fake. Há bué de cenas que, tipo, às vezes estão na net que não são, pá, não é real, não, é, não são verdade, não é, são chamadas fake news. Vocês sabem o que é que isso é, presumo, está na palavra escrita, mas já, eu às vezes sinto que preciso disso mesmo, tipo, uma pausa, de ir ouvir um podcastzinho, tipo, ouvir alguém, tipo, a falar, a dar, tipo, opiniões. Não é que eu ouça muitos podcasts, mas, pá, ouço os primos. O Watch já não vejo muito, porque, pá, eu sinto que... Pá, eu sinto que quando eu ouvia o Ask, era muito mais, pá, era mais bacana. Não sei, como era só ele, às vezes traz uns convidados, mas às vezes os convidados também não... Não, é, não trazem muito, mas é tipo ter ali, ter que ver vídeo, e às vezes depois ele usa referências e temos de estar ali a ver, e eu não estou sempre a ver, ou às vezes estou só a ouvir, então torna-se difícil, porque, pá, mano, eu estou a ouvir, eu não estou a ver, pá, não consigo ver agora neste momento, portanto dificulta. Os meus amigos, eu no outro, acho que foi a semana passada, mas eu não, acabei por não falar sobre isso, mas era, qual era a ideia, tipo, se eu fizesse... A ideia era, se eu fizesse o meu podcast com vídeo, e eu pensei, ponderei, e tipo, não faz muito sentido eu fazer o meu podcast com vídeo. Não faz muito sentido, porquê? Porque, mano, eu estou no carro, eu não tenho espaço nenhum para pôr uma câmara. Tipo, não faz sentido, a minha câmara faz um zoom gigante, não dá para ver... E depois eu estou só de olhos fechados aqui no estúdio, está tudo luzes escuras, eu não tenho tipo um setup, eu não vou gravar isto em casa, portanto... E lá está, isto aqui é outra cena que eu não sei se falei no último episódio. Mas eles estavam a sugerir que eu gravasse, e eu disse, mano, não sei até que ponto é que isso... É que eu ganho com isso, é que eu acho que isto é muito mais, sei lá, é muito mais pessoal, pá. Pelo menos era o que eu sentia com o Ask, era tipo, era banda pessoal, não sei, tipo, quando ele vinha com quando estás a falar, parece que estás mesmo, ele está-te mesmo a fazer companhia, não sei. É um bocado esse o meu objetivo também. Estou aqui a... aqui a pensar, mas acho que era isso. Acho que era isso, era trazer esta intimidade ao podcast que eu acho que se perde com o vídeo, tipo... É. Até porque, qual é a sensação que tu tens? Vocês só conseguem imaginar, tipo, os gestos que eu faço, só conseguem imaginar as caras que eu faço, e isso depois dá aquela... É mais uma cena criativa, mais uma cena criativa da cena. Deixa-vos, tipo, wondering. Estão a ver? Acho que é um bocado disso que eu sinto quando ouço podcast só. Yeah. Tipo, teres a capacidade de poderes imaginar o teu cenário, o cenário em que eu estou. Tipo, eu a descrever-vos eu no carro, como é que eu estou sentado agora. Tipo, eu podia-vos começar a descrever, tipo, tudo. O que é que eu vejo? Que é nada. Mas... só a maneira como eu estou sentado, estão a ver, tipo, estou aqui com a perna no tablier, tipo, vocês começam a pensar, tipo, no conforto em que eu estou, quando venho aqui falar. E, tipo, dar-vos essa sensação é uma cena bacana, porque eu próprio sentia isso com o Ask, tipo, eu conseguia, tipo, imaginar o Pedro, sei lá, sentado na... Não sei, nem sei como é que ele gravava, mas eu imaginava tantos cenários na minha cabeça depois de cenas que eu via no Instagram, tipo, da casa dele, tipo, onde é que será que ele grava? Yeah. E agora estou-vos a dar, tipo, eu tenho uma Charan, uma carrinha, Volkswagen, e estou aqui no meu carro só na garagem, às vezes entra gente, às vezes não entra, e eu estou só, tipo, só aqui no meu carro, tranquilão, a falar de olhos fechados. Perna aqui em cima do volante e está-se bem. Mas já. Já. Esta semana. Pá, bem-vindos, não é? Entretanto, acho que nem vos dei as boas-vindas, ou se calhar dei, já não me lembro do que é que falei. Mas bem-vindos a mais um episódio de Estar à Nossa Hora. Esta semana foi uma semana. Olha, foi uma semana muito. Pá, caquética. Não sei se é uma palavra, mas foi caquética. São, sabem aquelas semanas que vocês não têm muito... Pá, passou rápido e não se passou nada. Passou rápido e não se passou nada. Portanto, vamos fazer um rewind. O nosso typical rewind. E foi... Hoje foi o aniversário da minha irmã. Aniversário da minha irmã que fez 25 anos. Crazy. É a minha irmã mais velha. Fiz 25 anos, está bem disposta, muito bem disposta para o normal. Estivemos ali, fomos almoçar ao Alegre, vocês já sabem o que é que eu comi, Mac, get them points, man. You know, you gotta get them points to eat for free, you know it. Mas, yeah, hoje foi pretty much it. Fui ao Mac e fui jantar e fui ao gym. Depois tive um bocado em casa de um amigo meu, chillar só a ver primos a chillar só. Uma cena que é interessante é que eu ainda não percebi se eu curto de ver primos ou não. Para quem me ouve, para quem está aí desse lado, tipo, eu ainda não percebi agora. Eu já curti mesmo bué de ver primos, mas o que eu curto mais é do podcast. Porque quando os vejo a reagir, eu fico meio tipo, ei, mano, não digam isso das pessoas, estão a ver? Eu sei que eles estão sempre a gozar e tipo, é o humor deles, tipo, gozar, e no fundo eles estão tipo, estão sempre a gozar, mas é uma cena que eu tenho vindo a pensar bastante, que é tipo, essa malta que faz o react aos vídeos a gozar com pessoas. Até que ponto é que não são, tipo, meio elas próprias, tipo, inseguras? E está tudo bem com isso. Tipo, serem. Não estou a dizer que eu também não sou um gajo inseguro, porque sou. Mas é, tipo, daí a rebaixares o outro, mano, eu acho que isso aí não está certo, pá. Tipo, pode haver maneiras de seres um bocadinho mais clever. Estão a ver? E eu não estou a dar hate porque eu curto bem dos primos, pá, acompanho também desde o início. Mas é só tipo aquela cena. Tipo, às vezes eles têm umas dicas que são... Epá. Não sei. Não sei explicar. Mas às vezes parece tipo... Às vezes parece que eu não sei se curto mesmo bem de ver primos ou não. Mas a verdade é que estou sempre lá batido nos vídeos. Eles lançam os vídeos e eu vejo. Isso é interessante. Tipo, como é que funciona, tipo... nossa cabeça, tipo, de ver cenas que posso não curtir, mas vou lá sempre ver por causa da personalidade. Pois é, a personalidade deles, eu curto da personalidade deles, mas, por exemplo, eu hoje vi, eu no outro dia vi a live deles lá em Ponta Úmbria, pá, e via-se que dava para reparar algumas vezes que eles não estavam à vontade. Pá, que imagino que seja completamente normal estarem ali à frente de bué da gente, não estavam tão à vontade como nos vídeos, que é completamente normal, mas depois tipo meio que estavam a achar que eram os maiores e não sei o quê, e isso aí não é dos gajos, pá, não é dos gajos, tipo, eu conheço-os, eles não são assim. Eles também estavam numa bucket list de gajos que eu gostaria de conhecer e de falar e de saber como é que é, tipo descobrir mais sobre eles. Porque eu sinto que há ali bué das cenas que eles estão a avaliar das outras pessoas que depois não se nota muito neles, porque eles, tipo, não é esconder, mas é tipo, não dão essa faceta, estão a ver? E no podcast nota-se mais isso. No podcast eles são muito mais... Pá, como não estão a gozar com nada, estão só a falar da vida deles e da semana deles, o podcast deles acaba por ser mais tipo interessante, para mim, pelo menos, do que os vídeos. Porque os vídeos é puro e duro, tipo, estarem ali a gozar com uma pessoa. E eu acho que as pessoas às vezes... Pá, eu imagino que se agora fossem fazer um vídeo meu a gozar com alguma cena minha... Pá, mesmo que fossem os primos, eu não ia conseguir levar aquilo e dizer, tipo, tranquilo, mano, não sei o quê. Estão a ver? Há que saber gozar contigo próprio, isso é uma verdade. Mas agora, há vezes em que os primos fazem um deboche assim meio manhoso, pá. Não sei, acho que podiam ser um bocadinho mais... Isto é uma crítica construtiva. Mas podiam ser... Porque eles às vezes já o fazem, mas eles às vezes podiam ser mais... Tipo, um bocadinho mais docinhos a gozar, estás a ver? Não é, às vezes não é preciso ser tão bruto. Já vi umas com o Tiago Guerra. Pá, com o Tiago Guerra, que é claramente um gajo que está a fazer uma personagem. O Tiago Guerra é um tipo gajo que imita o... Que imita o Andrew Tate, basicamente, cá em Portugal. Repara-se que o Tiago Guerra está a fazer ali uma personagem... E mesmo assim os primos às vezes deixam-se tipo naquela de pá, não sei, de tipo, não é ficar afetados, mas tipo deixam-se irritar, não sei, pá, eu não sei, só sei que o podcast dos primos é muito mais bacana e recomendo às pessoas ouvirem, porque eles lá falam de pá, falam lá da vida deles, estão a ver? Falam lá da semana deles também, tipo, estão lá mesmo tranquilos. E isto comecei agora a falar dos primos, já nem lembro bem porquê, mas acho que foi porque... Yeah, porque eu estava a ver os primos e vi o podcast do Watch, não sei o quê. Estava a ver os primos lá em casa, que eles lançaram um vídeo com a... Também está engraçado, não digo... Oi? Desculpem. Também está engraçado. Eles lançaram um vídeo com o Ricardo Araújo Pereira e com a Joana Marques, que eu não acabei de ver ainda. Estava a ver Casados há bocado. Ainda não acabei, tenho que ver também Casados à Primeira Vista. Isso é uma cena que também é bacana, que eu recomendo a verem. É de personal growth. Pá, aquilo pode ser bué da cringe, pode ser bué da... Pode ser tudo, mas eu não sei porquê eu gosto bué de ver. Porque eu, na minha cabeça, o conceito daquela cena é um conceito que, pá, puxa-me aqui a... Tipo, o facto de duas pessoas casarem-se ali à primeira vista e agora vão ter que viver, tipo, um mês ou dois meses juntos. Acho que é um mês, não tenho certeza. Mas acho que é um... Acho que é de dois meses, quê? Mas agora vou ter que viver com esta pessoa dois meses e, tipo, conhecer uma pessoa desconhecida... Tipo, logo assim, derrompante e seres apresentado. Eu quando penso que gostava de fazer podcast com pessoas que eu não conheço, eu nem penso neste extremo. Este extremo é ridículo. É tipo, tu conheces a pessoa e já vais apresentar este marido e a mulher às famílias, não sei o quê. Eu acho interessante o conceito do casados à primeira vista, mais pelo sentido de, tipo, estás ali a conhecer uma pessoa que tu não conheces. Agora, a parte de mostrares à família e da família passar a conhecer, acho que isso é um bocado cagativo, porque até acho que a família está-se a cagar. E outra cena é, eu não sei se eles recebem dinheiro ou não. Portanto, isso aí se calhar mata um bocado a cena. Mata um bocado a vibe. Pá, porque eu acho que era impossível estes casais, que quase todos que agora eu estava a ver agora a cerimónia, que é quando eles dizem se querem ficar ou se querem bazar. Pá, os casais estão todos às turras, não há um casal que se dê bem. E pronto, tipo, a minha cena, o que me atrai nisto é mesmo tipo ver duas pessoas que não se conhecem a interagir não é em direto, mas tipo a dar, e depois, pá, não sei, mas esse conceito, pá, está bem pensado, pelo menos a mim chama-me, e eu tenho 23 e acredito que chame outras pessoas, mais cotas se calhar, mais idosas, que curtam de ver isso, porque, acho que o conceito está bem pensado. Pode ser cringe de ver, a minha mãe odeia ver aquilo, mas eu acho bem a piada. A minha mãe estava a dizer que não curtia de ver, porque era tipo, isso é uma falsidade, isso é tudo mentira, não sei o quê. Pá, eu até acho que não, porque eles até são bué de abundantes uns com os outros, tipo, eles são bué... São bué diretos, tipo, não têm problemas em mostrar que não gosto, pá, não estou a curtir da maneira como esta pessoa... São bué, tipo, mandam tipo, bocas um ao outro, todos os casais, tipo, ficam a mandar bocas uns aos outros, tipo, estão-se a cagar, é tipo Casa dos Segredos. Só que com planos e dates e cenas para fazerem, para aumentar a possibilidade das pessoas encontrarem o amor. O amor. E depois também é bacana de ouvir o que é que os... Por exemplo, quando eles estão nesta cerimónia, que é todos os domingos também, esta cerimónia eles têm um jantar e depois têm tipo a falar com os especialistas. E falar com os especialistas estão lá durante o jantar e estão a avaliar o jantar deles. O que é bacana, porque tipo, tu tens pessoas que estudaram a área de, tipo, de comunicação social, de relações e essas merdas todas, que, pá, é bem interessante, tu estás ali a vê-los a trabalhar. Eles estão tipo a analisar pelas falas, pelas posturas que cada um dos casais estão a demonstrar. Eles estão a avaliar isso tudo e estão a comentar por cima. Portanto, é quase como se fosse um live de o trabalho de uma... Quase como se fosse um live do trabalho de uma especialista em sei lá, em relações, que estuda isso, por exemplo. Não sei explicar de outra forma. Mas é mesmo louco, pá. É mesmo louco. Eu curto bué de ver, porque é uma cena que eu gostava bué de ter. Eu gostava bué de encontrar-me com alguém e sentar-me e gravar podcast. Sem que houvesse, tipo, nada. E o conceito não é o mesmo, mas no fundo é o mesmo. É tipo, eu que, mano, acabei de te conhecer, já queres gravar uma conversa e pôr aí na net. Mano, eu não vejo problema nenhum. Tipo, não vejo mesmo problema nenhum. A conversa é anónima, não tens caras nenhumas. Este aqui ainda é pior. Mas pronto. Isto sou eu a pensar. Mas sim. Hoje foi um dia... Pá, fui ao ginásio de manhã. Depois na sexta, no sábado fui... Aí eu fui jogar basquete. Fui jogar basquete outra vez para Monsanto e olha, a experiência foi muito melhor, digo já. Não estava lá o outro mano que era um chato, que só queria faltas para ele e não sei o quê. Então foi muito mais suave, foi o Monsanto. Desculpa lá, que eu estou cheio de sono, pá. Mas ainda tenho que acabar de vir casados. E editar isto e escrever a refeição e blá 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 blá. E pronto, foi muito mais saudável. É aquilo que se espera quando se vai a Monsanto. Um clima saudável, se calhar tens um gajo ou outro que pede faltas, mas no geral não está tudo a pedir faltas. Estão a ver? Lancei bué. Estava mesmo tipo Stephen Curry. Just chucking them bitches. Só bom bom, bom bom, bom bom. Os gajos até me estavam a chamar de shooter. Martim, o shooter. Malta do basquete que ouça isto, tipo, vai achar, bruh. Nigga can't shoot. Mas olha, Monsanto, I be shooting that hoe. Portanto, if that don't tell you none, I don't know what will. I don't know what will, bro. Sim, porque eu em jogo não lanço, mas depois vou para Monsanto e tipo descarrego mesmo. Eu acho que isso tem a ver com tipo eu. Com o facto de eu tipo. Por exemplo, em Monsanto nós estamos ali e não está ninguém bem a ver. Nós estamos tipo a jogar, não está ninguém a olhar para ti enquanto jogas, não há um público lá. E eu acho que ainda sofro bastante de ter um público a ver os jogos de basquete. Tipo, fico nervoso. Fico naturalmente nervoso, tipo, às vezes, tipo, merdas que eu sei fazer e já faço há anos, acabo por fazer completamente ao lado. E é isso, fico bué da nervoso. Bué da também não é, também estou a exagerar, porque se as coisas começam a correr bem, isso desaparece, mas no início eu começo a ficar, tipo, estou sempre nervoso, pá, estou no banco, tenho a minha mão a tremer por causa também dos medicamentos, mas, tipo, está a tremer, porque é de ansiedade, tipo, performance anxiety. Tipo, começa a tremer assim, de uma maneira que eu tenho que me controlar para não tremer e entrar lá dentro depois, tipo, eu quero estar sempre, tipo, ready, mas às vezes é difícil de contornar esta dificuldade que eu tenho de estar ready, mas estar mesmo ready. Estão a ver, tipo, concentradíssimo mesmo no sítio, no spot, porque eu muitas das vezes, tipo, começo a divagar na minha cabeça e começo a pensar, ui, está a ver esta pessoa, está a ver aquela pessoa, o público, o pavilhão está-se a compor e não sei o quê. Tipo, eu se não tiver ninguém a ver nada, eu consigo, estou mesmo tranquilo. Mas eu, quando estão pessoas a ver qualquer coisa que eu esteja a fazer, até próprio quando eu estou a desenhar no meu iPad e tenho alguma pessoa por trás de mim a ver o que é que eu estou a fazer, pá, eu bloqueio. Parece que, tipo, bloqueio. E porque é que isso acontece é uma questão que é muito, muito interessante. É muito interessante pensar nisso. Porque, pá, por que razão, por que raio é que teres uma pessoa com... é só uma pessoa com dois olhos, pá, é igual a ti. E é desconfortável, eu acho que é por isso, é desconfortável, mas porquê é que é desconfortável? Eu gosto de saber, tipo, estes detalhezinhos, pá. Porquê é que é desconfortável? Eu acho que, honestamente, é porque vai em conta aquela situação de... Porque tu na tua cabeça, tu devias, tipo, ah, está aqui uma pessoa, vou continuar a desenhar na mesma, tipo, nada se passa. Mas tu ficas, tipo... Ok, ela tá aqui, está atrás de mim, está a julgar o meu trabalho. Está tipo a ver se está giro, se está bonito, mas como ela ainda não disse nada, tipo, não posso continuar a fazer. Ou se continuar a fazer. Se continuar a fazer, ela vai achar que eu estou a fazer mal porque ela ainda não disse nada. Ou seja, o mesmo acontece com o basquete, tipo. Não tão igual, mas tipo, mesmo acontece com o basquete no sentido que, como eu estou a jogar e eu não sei nada do que as pessoas estão a pensar, tu nunca sabes o que é que as outras pessoas estão a pensar. E como eu não sei o que é que as outras pessoas estão a pensar, eu fico naturalmente nervoso porque eu estou tipo, eu tenho que jogar super bem. Eu tenho que ser exímio. Tenho que jogar o melhor basquete de sempre, que é para nem haver a hipótese de dizerem que o Martim joga mal. É um bocado isto que eu sinto. Não pode haver essa hipótese. Não pode mesmo haver uma réstia tipo, de dúvida de que o Martim é bom jogador. Estão a ver? E agora, pronto. Agora vamos ver. Vamos ver como é que. Porquê é que eu estava a falar disto? Era da minha semana. Estava em sábado, não era? Estava em sábado. Ah, já, fui jogar na rua. Já, eu estava a jogar na rua e estava a meter tudo, estava a correr tudo bem. Isto acontece-me quando vou a Monsanto, tipo, como não há treinadores, não há nada, tipo, eu começo-me a soltar, bué. E começo a jogar, bué. E é isso que eu preciso, pá. É isso que eu preciso, pá. Não sei qual é que vai ser o desfecho deste. Desta época. Estou a ficar constipado. O que é que se está a passar? Não sei qual é que vai ser o desfecho desta época, mas depois logo se vê para onde é que eu vou, se vou ficar, se não vou ficar, não se sabe ainda. Mas que vou continuar a jogar basquete, isso é um facto. Isso é um facto. E pronto, quando estava agora a jogar a Monsanto, foi tão bacana que os gajos que estavam lá a jogar, eu estava a bater nos gajos tanto, que eles no final, eles iam, vão participar num torneio a dia 1 de maio, que eu ainda não sei se posso ir, e ainda não sei se vou. Honestamente, também estava naquela de... Bro, I don't know if I can, man. Mas eu sou bué, tipo, quando me convidam para uma cena... Quando me convidam para uma cena, há boas vezes em que eu não consigo dizer logo que não, tipo, de ah, não estou disponível. Por acaso eu estava a ficar melhor nisso, mas entretanto não deu. Desculpa lá o barulho, estou-me a dar tudo. Entretanto não deu, esta vez não deu, porque era uma pessoa que eu não conhecia, pá. E ele foi tão simpático, porque ele no início do jogo estava-me a dar boa trash talk, a dizer que eu já não lançava mais, já não metia mais, que me ia defender e nananã. Isto já no final dos jogos. Nós fomos jogar tipo das 2 até às 8 da noite. Estivemos lá às 8 da noite. Quando acabou, ele veio ter comigo e veio-me perguntar se eu queria fazer parte da equipa deles de 4x4 de um torneio que vai haver em Aveiro. E eu, bora. Tipo, todo excitado. Não sabia o que dizer, não consegui dizer que não, porque eu estou literalmente com os playoffs agora. Tipo, eu não posso tipo correr riscos de me magoar. Ainda ontem estava lá, lá em Monsanto, torci o pé. Não foi nada de grave, mas torci-o. Pá, eu não posso correr riscos agora de me magoar. Embora eu não ande a jogar muito tempo. Tipo, se por acaso for preciso, eu tenho que estar lá presente. Estão a ver? Eu não posso simplesmente agora que está a acabar a época, cagar. Mas eu não sei porquê. Eu tenho esta cena de que se algum desconhecido me pede uma cena... Eu sou bué fraco, tipo, de manter a postura, tipo, de dizer... Não é ser mau, porque... Lá está, eu não estaria a ser mau por dizer que não consigo. Só que a minha cena foi só... Eu não faço ideia de como é que é a minha agenda. Portanto, dia 1 de maio é feriado, parece-me bem. Bora, mano, siga. E eu faço bué isto, pá. E eu não sei se isto é bom ou se é mau, porque chega uma altura em que... Pá, eu acredito que... Não seja assim tão bom, tipo, estares-te a comprometer para cenas, mais vale dizeres logo que não do que estás a vender sonhos, porque eles deram kick num gajo da equipa. Eles, entretanto, já trocaram, já troquei números com eles e não sei o quê, meteram-me na equipa e já estão a contar comigo. E eu vou ter que ainda falar com o meu treinador para saber se é na boa ou não, que eu devido que seja e eu devido que vá. Mas eu já estava a dizer, bora. Eu por mim podia mandar mensagem já aos gajos a dizer. Que não posso, mas pá, vamos esperar para ver o que é que o meu treinador diz, se há treino ou não. Mas depois é aquela cena, pá. O prémio são 250€. A equipa são 5 gajos. A viagem vai ser 10 pau de gota. A inscrição são outros 10 pau. Depois comeres e não sei queres, acho eu, são outros 10 pau, acho que ele estava a dizer. Ou seja... Tendo em conta que o prémio são 250€, eu vou gastar literalmente 30€. Se ganharmos o torneio, na melhor das hipóteses, ganho 20€. Que vai servir para a gota para voltar? Ou não? Pá, não sei. Não sei. Vai ser uma boa questão. Uma boa questão para se pôr. Com esta brincadeira, torci o pé, não pude jogar futebol hoje à noite. Chatice, pá, tive de me cortar. Disse literalmente ao grupo. Por acaso estes grupos da bola têm piada? porque os grupos da bola, os gajos são constantemente, tipo, à procura de malta para jogar. Eu estou em pai 3. E é bué consistente. Tipo, a ver jogos. Eu não sabia disto, mas eu ficou bué consistente. Assim, do nada, eu fiz um jogo e acho que também tem a ver com a minha qualidade Mbappé. Com a minha qualidade faz com que a malta me queira pôr nos grupos. Eu sou um gajo cool até, tipo, mete aí um martém. Mas, já. Fui para estes grupos e os gajos, quando tu não consegues, estão-se a cagar. Eu disse literalmente, olha malta, vou ter que me cortar, que torci o pé, não sei o quê. Não houve as melhoras. Um único. Ninguém. Foi logo, aí o Paulo pode, tipo, não foi para mim, foi para o grupo, mas mandaram identificar um outro gajo. Tu podes, não sei o quê. Só para jogar à bola, mano. Não houve as melhoras, olha. Fiquei mesmo sad. Fiquei mesmo triste, pá. Se fosse do grupo. Mas não, claro que não. Eu percebo, tipo, também é chunga. Um bocado fatela também à última da hora dizes que não, mas foi, pá, é verdade. Eu só me lembrei à última da hora e torci mesmo o pé, portanto. Oh. Yeah. Sexta-feira. O que é que eu fiz sexta-feira? Acho que não fui sair esta sexta. Acho que esta sexta foi caseira. Esta sexta foi caseira, se não me engano. Acho que não fiz nada especial. Estive só aí a manter com os meus amigos. Yeah. Aliás. Ah, não. Sexta fui. Literalmente, que brincadeira de putos. Fomos mandar petardos à noite. Olha lá a brincadeira. Mesmo louco, é? Pá, sou mesmo o gajo que não tenho paciência para essas brincadeiras. Mas como tinha um amigo meu que tinha petardos, pá, olha, eu agora estou aqui. E é um risco, é? Atenção. Não é, tal como eu já disse no episódio anterior, pá, eu não sou exemplo de ninguém. Não me levem a mim como exemplo. Há coisas que podem pegar daqui e se calhar se der para a vossa vida, tipo, usem. Mas eu não sou um exemplo a seguir, porque já se passou muito na minha vida. Não, eu estou a tentar become a better man. Estou a tentar. Através das minhas ações e atitudes e de reflexões e de coisas. Yeah. Mas fomos mandar petardos. Eu não mandei nenhum. Eu só estava lá a ver. Atenção. Porque eu tenho medo que aquilo me rebente na mão. My fingers are my livelihood. Huh? I live with these fingers. If I don't have these fingers, I'm dead. You know what I'm saying? Yeah. Mas yeah, fomos mandar petardos para. Foi tipo GTA. Estava-me a sentir no GTA. Fomos tipo para o Jamor. Tivemos pelo Jamor a mandar isso. Eu estou-me a incriminar aqui agora, porque supostamente é ilegal. Mas também, pá, é um petardo, faz um barulhinho, o que é que tem? É a vida segue, anda para a frente, não machucámos ninguém. Não machucou ninguém. Yeah. Agora, pá, eu estou-me mesmo a incriminar, era possível agora. Imaginem eu agora ir preso. Não há provas, pá. Não há provas, posso estar a dizer, não consegues provar. E eu não atirei nenhum, portanto. Mas já, acho que se a polícia nos apanhasse, eu estava todo borrado. Se a polícia nos apanhasse, tipo, acho que é a esquadra. Acho que é a esquadra, uma multinha, provavelmente. Porque tu não podes à noite estar a lançar petardos, mano. Eu sabia que era uma ideia de merda. E mesmo assim os gajos quiseram ir e pronto, eu estava no carro com eles e pronto, mandámos. Mas foi isso que eu fiz à noite, durante a semana. Acho que na aula. Yeah, agora estamos aí para durante a semana. Mas durante a semana não houve quase treinos. Não houve quase treinos. Esta semana não houve treino na terça, na quinta. Houve treino segunda. E na sexta eu não pude ir. Mas já, yeah, foi bueda tranquila a semana. Foi bueda tranquila a semana. Quarta-feira não fui. Porque pá, não vos vou mentir. Terça-feira, estava de rastos à noite, fiquei até tarde a fazer uns desenhos E pá, e acordei e só de pensar na aula que era aquela de jogos digitais, que eu tentei-vos explicar o jogo, mas aparentemente alguns de vocês não perceberam nada do jogo. E eu também não vou explicar porque o jogo vai ficar uma pisada. Mas pronto, é jogos digitais, a cena das sombras, esqueçam isso, tipo, já nem é. Eu agora juntei-me a uma amiga minha para fazer esse trabalho. Portanto, está tudo safe agora, está tudo safe na maneira. Tudo maneirinho. Mas já, faltei na quarta-feira, quinta fui. E depois fui os dias todos, exceto na quarta. Quarta-feira fiquei ali na ronha, na cama, porque pá, não conseguia ter essa aula. Não conseguia. Essa aula está muito dura para mim. Eles não ensinam nada, pá. Não ensinam a fazer o jogo. Como é que eu vou aprender a fazer um jogo num programa que é dificílimo e vocês não nos ensinam nada, meu? Vou ter que ir ver tudo à net, mano. Mas a faculdade serve para quê? Estou a falar a sério, tipo, não percebo, meu. Eu estou a pagar para eu ir procurar merdas e procurar, tipo, ler cenas sozinho. A faculdade não me está a ensinar nada. Tipo, a faculdade, tu pagas para ter enunciados. Tu pagas para ter enunciados, mano. I'm serious. Tipo, nem estou a gozar. Eu ando a pagar para ter enunciados, tipo, de exercícios que eu não estou a curtir. Mas sim, não vamos entrar para este boring faculdade meta de fugir ao tema. Não vamos fugir a esse. Não vamos para esse tema, aliás, peço desculpa. Vamos então mudar para alguma cena. O que é que podemos mudar? Ah! Temos aí playoffs já próximos. Mesmo a aproximar, temos mesmo playoffs quase aí a chegar. Como é que eu me sinto? Pá, sinto-me motivado, não é? Motivado. Porque acho que este jogo que eu fiz em Monsanto, pá, fez-me pensar só, porque razão é, porque é que eu também, quando estou a jogar, fico muito nervoso. E já disse isto há bocado, que é por causa das pessoas que estão a ver, mas eu acho que é um bocado por causa do treinador, às vezes. Porque é assim, eu já tenho aquela pressão de não posso falhar, que é aquela que eu crio a mim mesma. Tipo, eu não posso falhar. Não posso falhar. Falhar para mim é tipo, é um erro. Que é, literalmente, falhar é um erro. Mas, tipo, eu não posso falhar. O Martim não falha. Uma cena que eu vivo com isto. Eu vivi com isto durante muito tempo e que estou a tentar agora a, tipo, abafar. O Martim nunca falha nada. O Martim é perfeito. Era aquela cena, a questão da virgindade também era igual a essa. O Martim não pode ser virgem porque o Martim é perfeito. O Martim é um homem perfeito que não tem nada que não tem um dedo a que lhe possam apontar. O gajo é perfeito, mano. E essa pressão, pelo menos com o basquete, levou-me a pensar agora que eu tenho a oportunidade de fazer uma boa run de playoffs. Que é tipo, quando entrar, se eu sentir que, pá, que vou sentir, pelo menos agora nos treinos, vou sentir isso. É que, tipo, apetece-me lançar, eu vou lançar, mano. Tipo, eu sei que é o melhor lançamento para a equipa porque eu ando a treinar este lançamento, mano. E eu, muitas das vezes, o que eu pensava era, pá, o melhor lançamento para a equipa nunca vai ser o meu. E isto é o que eu ando a pensar ultimamente. É tipo, tenho que dar a oportunidade a toda a gente. Mas às vezes, tipo, a minha oportunidade está lá e é minha. E eu, às vezes, não uso a minha oportunidade. E o último jogo da época, lancei as minhas bolinhas, é verdade. Mas não as meti. Mas agora que eu ando a treinar, tipo, e pá, tenho ido a Monsanto. Pá, fui estes dois fins de semana, ok, não posso dizer que é regular. Mas posso. Epá, senti-me bem, tipo, estou com defesa, estou a treinar com defesa. Tenho lá, podem não saber lançar eles, mas ao menos defender está sempre lá alguém. Está sempre uma mãozinha na cara, porque isso não é parte difícil. Mas sim, tipo, saber que eu posso vir a ter uma boa run agora nos playoffs é motivadora. É motivadora, motivante.
São mais dois jogos, dia 26 e 27, estão todos convidados para o jogo número 2, que vai ser em casa. Vai ser em casa o jogo número 2, que eu ainda não sei em que dia da semana é que é, não sei se é sábado ou se é domingo, mas que vai ser necessário. Pelo menos dois jogos são necessários, porque nós podemos ganhar o primeiro e ganhar o segundo, é melhor de três. Nós podemos ganhar o primeiro e ganhar o segundo, e está feito. E podemos também perder os dois, ou podemos ganhar o primeiro e perder o segundo, ou perder o primeiro e ganhar o segundo, e vai ter que haver um jogo 3. Por isso, e como nós ficámos em quarto lugar, como nós ficámos em terceiro lugar, esta equipa contra quem nós vamos jogar, que é a segunda do Sul, vai ter o fator casa, ou seja, eles vão jogar mais jogos em casa do que nós, o que dificulta-nos a cena, mas também pode ser bom, porque podemos, se ganharmos o jogo lá, agora a dia 26 ou 27, temos a possibilidade de fechar em casa, o que é muito bom. Por isso, pá, eu confio na minha equipa, confio no estado de espírito em que estamos, apesar de não os ver há algum tempo. Parece que foi há bué da tempo, mas já como esta semana só treinámos uma vez, eu só treinei uma vez com eles, parece que já não os vejo há bué. Mas estou empolgado. É os playoffs, é uma cena diferente, vai haver pavilhão cheio, vai haver bué da vibe, já estou a convidar uns amigos para irem ver. A malta vai querer link up. Acho que é um bocado de fugir. Acho que é um bocado de fugir. Voltando àquilo que eu estava a dizer, acho que é um bocado de fugir da sensação de que eu tenho que ser um gajo perfeito. Eu ando a fugir a essa sensação. E eu acho que tem sido até benéfico para mim. Tipo, sentir que pá, eu tenho merdas que eu não sou bom, que eu não sei fazer. Que eu não sei agir quando isto acontece, ou não sei, fico awkward, fico cringed out quando tipo alguma cena acontece. Tipo, não admitir que eu também tenho erros é um grande passo para mim, e eu, uma cena que eu tenho andado a fazer e que eu faço bastante com o podcast, que é tipo mostrar-me mais tipo as cenas que eu não sei, porque eu não sei bué da merdas, eu não sei bué das cenas. E aqui às vezes eu estou a falar, parece que pode parecer que eu sei tudo, mas eu não sei nada. Tipo, às vezes, se calhar eu estou a dizer cenas que vocês não concordam, mas lá está, são opiniões. E as opiniões só nos interessam a nós mesmos. É a minha opinião, por isso é que se diz assim. Mas. E eu sinto que ao fazer isto estou a melhorar como pessoa. Estou a melhorar como pessoa. Fico mais receptivo também quando as pessoas tipo erram. Não começo a gozar tipo armado em que sou bom ou que sou o melhor. Porque era muito isso que eu fazia antigamente. Tipo, eu era bué gozão. Não é que não seja ainda, porque sou, mas isso. Pá, eu gozo numa de que estou só a ser parvo. Tipo, não estou a gozar contigo porque tu erraste nisto aqui. Não faço tanto isso. Mas se fizer, pá, digam-me. Não é? Acho que não faço tanto isso com os meus amigos e com a minha família. Acho que sou muito mais receptivo. Mas já, rapaziada e raparigada, já vamos aí com 48 minutos de episódio. Episódio 31. Crazy. Crazy, já estamos aí há algum tempo. Episódios continuam a passar cada vez mais rápido, com cada vez mais consistência, oh mano. E não se pode pedir mais nada do que isto. Por isso, sem mais demoras, o passado é o passado, o presente é o presente, o futuro é o futuro e... Não. O passado é o passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente... Es donde nos estamos. Por eso, se queden bien. Se queden bien.